A Torre de Palma nasceu de um desejo familiar de voltar às origens e hoje é um projeto de enoturismo que inclui produção de vinhos e alojamento num boutique hotel de 5 estrelas, numa propriedade que embala os turistas com histórias que vão da época romana, da qual sobreviveram as termas, até à criação de cavalos lusitanos, produção de vinhos e Marte, ou a teoria da origem da vida humana ali por perto. Lendas ou ficção não faltam e ajudam a captar turistas de todo o mundo, nesta altura mais norte-americanos e brasileiros, que ajudaram 2022 a ser o melhor ano de sempre no negócio. Agora, com novos planos de crescimento, quer na expansão de serviços na propriedade, desde o novo restaurante à nova enoteca, quer às vendas internacionais de vinhos. Planos que trazem à antena da TSF Luísa Rebelo, a CEO da Herdade da Torre de Palma, situada perto da Vila Alentejana de Monforte, no distrito de Porto Alegre.
Torre de Palma nasceu de um sonho da nossa família, de ter uma casa no Alentejo e de voltar às nossas origens, porque a minha avó é daqui, de Santa Eulália, mas muito nova foi viver para Coimbra e sempre teve a vontade de voltar ao Alentejo. Ela, apesar de ter passado a maior parte da sua vida em Coimbra, mantinha a sua pronúncia alentejana, sempre cozinhou pratos alentejanos, vinha muito ao Alentejo e tinha muita família cá e, portanto, tivemos sempre esta forte ligação ao Alentejo. Os meus pais são empresários da área farmacêutica, portanto não tinham nada a ver com hotelaria, mas um dia, quando estavam à procura desta tal casa de família no Alentejo, descobriram uma propriedade que estava ao abandono há mais de 30 anos, que era então a Torre de Palma, e que tem uma torre no centro, com umas vistas 360 da planície alentejana, e pensaram: bem, se calhar esta casa é demasiado grande para ser uma casa de família, mas tem que ser dada a conhecer ao mundo, porque tem uma história impressionante, tem aqui uma vila romana, a Vila Romana Torre de Palma, que é uma das casas agrícolas mais importantes desta época, data do século I ao século V. Depois a torre pertenceu também a Pedro Afonso, filho de Dom Dinis, em 1338, é o primeiro registro desta propriedade, e depois do 25 de Abril foi uma das primeiras cooperativas agrícolas do Alentejo, ou seja, esta propriedade tem uma história, uma riqueza, e foi sempre uma propriedade muito importante na região, que criava muito valor na região, chegou a ser uma das maiores herdades agrícola e que empregava muita gente, muitas famílias, e portanto a primeira vez que visitámos em 2008 foi assim logo um amor à primeira vista do meu pai e depois de convencer a minha mãe a criar este projeto e a dar a conhecer a Torre de Palma ao mundo.
Quando tomaram a decisão de fazer um negócio, pensaram logo na hotelaria ou na produção de vinhos? Quando é que adquiriram a propriedade?
Portanto, adquirimos a propriedade em 2008. Durante 4 anos foram anos de pensar toda a estratégia, todo o projeto, aquilo que iria englobar o projeto de turismo e de vinho, porque logo desde o início pensámos no vinho e em plantar vinha, porque já nesta Vila Romana de Torre de Palma produziam vinho e foram encontrados vários vestígios e artefactos de produção de vinho. E, portanto, de 2008 até 2012 foram 4 anos de criar o conceito, criar o projeto, pensar como chegar ao mundo, como levar a Torre de Palma ao mundo. E então, de 2012 a 2014, foram 2 anos de reabilitação de toda a propriedade, e para isso trabalhámos com o arquiteto João Mendes Ribeiro, um arquiteto muito reconhecido e especialista em reabilitação de edifícios históricos. E em 2014, por fim, abrimos como projeto de enoturismo, com um hotel de 5 estrelas e adega, produção de vinho, restaurante, spa, cavalos. Inspirámos-nos muito neste passado romano, nesta vila romana, porque também nesta vila existiam termas, os diferentes banhos que hoje equiparamos ao nosso spa, Existiam cavalos lusitanos, que hoje também temos na nossa propriedade. Portanto, dizemos que criámos este projeto muito à luz de um modo de vida romano, mas no fundo o objetivo foi sempre mostrar o que existia aqui, mostrar a riqueza, a beleza, a planície, a natureza, desta região.
E como é que estão a evoluir de lá para cá? Que oferta têm?
Sim, este ano já fazemos 9 anos, por isso tem sido uma caminhada muito grande e muito interessante. Em termos de dimensão, o hotel tem apenas 19 quartos, é um hotel muito boutique, e em termos de vinha, também é uma vinha pequena, temos 7 hectares de vinha e isso permite-nos ter toda a produção artesanal de vinho. Em termos da evolução, começámos muito direcionados para o mercado português. Em 2016, com este objetivo de atrair e chegar a mercados internacionais, associámos-nos à marca Design Hotels. Portanto, isto funciona como uma rede, no fundo, de marketing e de comunicação, que permite que as pessoas afiliadas a esta rede Design Hotels tenham conhecimento do projeto Torre de Palma. E são pessoas de todo o mundo que chegaram até nós através desta rede. Sendo que a gestão do hotel tem sido sempre familiar, tem sido sempre gerido pela nossa família, mas com esta marca permite-nos aqui chegar a mercados internacionais e neste momento já temos mais clientes internacionais do que nacionais, que é o objetivo, é expandir e levar ao mundo a Torre de Palma. Atualmente temos já muitas pessoas que aterram em Lisboa e que vêm diretamente para a Torre de Palma.
Quando fala de turistas estrangeiros, vem de que destinos? Porque há curiosidades em torno da propriedade, nomeadamente um suposto estudo da NASA sobre a vida na Terra que terá começado bem perto da propriedade, ou outro que atribui à região características parecidas com algumas zonas do planeta Marte. Este tipo de história tem influenciado a captação de turistas?
Sim, sem dúvida. Os nossos principais mercados são os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos vêm muito pela história da propriedade, a história da região. Claro que termos a NASA a dizer que o início do mundo poderá ter sido aqui também é um ponto muito de interesse. E temos também investigações que dizem que estas terras e concretamente esta propriedade têm energias positivas. Isto é uma história muito engraçada que uma vez nos contaram. Quando a propriedade estava em ruínas, viviam cá alguns arqueólogos americanos que estudavam e que faziam as escavações das ruínas de Torre de Palma e contaram-nos que uma vez apareceu aqui um autocarro de franceses, deitaram no chão no pátio principal da propriedade. E os arqueólogos americanos foram lá ter com eles, tentar perceber o que é que se passava, não é? Um bocado estranho. E uma pessoa diz: Ah, é que este local é estudado como um sítio com energias positivas. E isso é uma história que nós contamos sempre, porque de facto as pessoas que cá passam sentem estas energias. Sentem que isto é um sítio abençoado, e que é muito especial. E por isso são várias os motivos que fazem com que as pessoas venham até Torre de Palma. O vinho também tem sido um motivo forte. No fundo, o vinho funciona quase como um cartão de visita, porque já temos o vinho, já exportamos para mais de 10 países, e cada vez que uma pessoa num restaurante na Suécia, nos Estados Unidos, ou na Alemanha, bebe o nosso vinho, também descobrem mais sobre Torre de Palma e muitas vezes recebemos clientes cá que conheceram o projeto através do vinho. Isso também é muito interessante.
Então, e agora? Que estratégia é que definiram a médio e curto prazo? Têm algum projeto específico para este ano?
Nós temos estado sempre a crescer e a evoluir de aumentar a equipa. Posso dizer que começámos com uma equipa de 12 pessoas e atualmente temos mais de 40 pessoas a trabalhar, Portanto, isso tem sido um processo de melhoria de serviço, melhoria da qualidade do nosso serviço, a criação de novas atividades. Por exemplo, no enoturismo, temos-nos diferenciado bastante com uma grande oferta de provas de vinhos e experiências vínicas e experiências de vindimas, que já não é só para quem está alojado no hotel, também já começamos a receber muitas pessoas que estão na região e que querem vir conhecer a nossa adega, portanto, isso tem sido uma forma de crescer também. Temos alguns projetos a nível gastronómico, estamos a trabalhar com o chefe Miguel Afan, que é um chefe muito reconhecido, que teve a primeira estrela Michelin no Alentejo, e estamos com ele a desenhar um projeto de um novo restaurante com vista para a vinha, com uma zona de exterior de esplanada. Pronto, estamos sempre a tentar criar aqui novas ideias, novos conceitos. Também na nossa adega estamos a criar agora uma enoteca, que é, no fundo, a sala mais privada e mais exclusiva do hotel, onde vamos ter toda a nossa coleção privada, todas as nossas colheitas até agora e a coleção privada de vinhos da família, que vai ser mais um espaço para eventos exclusivos. Nós temos diferenciado muito também a fazer pequenas celebrações, pequenos eventos, team buildings. Temos várias empresas multinacionais e portuguesas que vêm para cá fazer os seus off-sites e os seus team buildings, e também eventos familiares, aniversários, casamentos. E, portanto, a Enoteca vai ser mais um espaço premium, um espaço exclusivo para este tipo de reunião.
Na Enoteca vão incluir novas experiências, tipo convidar os clientes a participar no processo de produção de vinho.
Sim, nós na época de vindimas é uma época preferencial e que normalmente temos casa cheia porque as pessoas vêm mesmo com o objetivo de aprender como é que é a produção do vinho e depois, passado uns anos, guardamos essas garrafas para as pessoas que participaram nas vindimas e é assim uma coisa muito especial as pessoas poderem, passado uns anos, beber o vinho da vindima que participaram. E temos também uma experiência na nossa adega que é o wine blending, em que os clientes podem criar o seu próprio vinho. No fundo, provam o vinho de castas em separado, e se preferem mais o Alicante Pechê ao Aragonês, podem escolher e criar o seu próprio lote, a sua própria garrafa, e depois desenhar o seu rótulo. É também uma das experiências que é mais pedida.
Agora, em termos de captação de mercados, apesar de toda esta conjuntura, acredita que o ano vai ser bom, próspero ou não?
Relativamente a mercados internacionais, continuamos com uma expectativa muito, muito positiva, principalmente os mercados americanos e brasileiros. O brasileiro está a recuperar, neste momento já está a recuperar, o ano passado ainda estava mais lento, mas acreditamos que os mercados internacionais vão continuar a vir para Portugal. Acho que neste momento estamos numa onda crescente, estamos ainda a surfar a onda do turismo em Portugal e do facto de Portugal estar a ser tão procurado pelos vários mercados. Por isso, as nossas expectativas são positivas. Também temos feito sempre um trabalho cada vez mais forte de divulgação. Eu viajo muito para feiras internacionais, a promover o hotel. Recebemos, todas as semanas recebemos aqui pessoas, jornalistas ou agências ou pessoas da área que vêm conhecer o projeto. Por isso acreditamos que este ano também vai superar o ano passado.
E quanto é que fizeram o ano passado e o que é que estimam para este ano, em termos de ocupação, de negócio, de faturação?
Em termos do ano 2022, foi o melhor ano de sempre. O melhor ano de sempre tinha sido o 19. Em 2022 atingimos ocupações semelhantes a 2019. No entanto, uma vez que os preços estavam mais altos, a faturação superou qualquer ano anterior. Isto falando do hotel, falando do vinho, também a cada ano que passa temos aumentado o nosso portfólio, e estamos agora com um portfólio com várias referências de topos de gama, portanto, vinhos muito mais exclusivos, pequenas produções, temos alguns vinhos especiais que são, nem chegam a 1.000 garrafas, portanto, vinhos muito exclusivos e que por si só também têm um preço mais elevado. E, portanto, em termos do vinho, também estamos a crescer e a entrar em novos mercados.
Quanto a esses novos mercados do vinho, já exportam para 10 países. Quais são aqueles onde não estão, mas que gostariam de estar a breve prazo?
Nós temos tentado desde o início entrar no Brasil, mas o Brasil é um mercado que tem sido muito difícil. Ainda não estamos no Brasil, já estamos nos Estados Unidos, Canadá, vários países na Europa, mas o Brasil é um dos países onde queremos entrar. No entanto, a nossa produção é pequena e por isso para um mercado tão grande às vezes é difícil, porque não temos quantidades e preço exigido para este tipo de mercados tão grandes. Mas temos tido alguns contactos, nomeadamente em São Paulo, e, portanto, acho que é um mercado, um possível próximo mercado a entrar.
E que projetos estão, nesta altura, por realizar?
Nós temos vontade de aumentar o número de quartos, isso é um dos objetivos agora para os próximos anos, porque sentimos que temos uma oferta muito forte, tanto a nível dos vários serviços que temos, desde do restaurante, a nossa gastronomia, ao spa, aos cavalos, todas as experiências, e já temos uma estrutura capaz de servir muito mais clientes, e por isso é um dos objetivos. No entanto, quando eu falo em aumentar o número de quartos, não é de uma forma exponencial, nem sequer para o dobro, nem sequer para muitos mais, porque o nosso objetivo é manter a exclusividade e manter o conceito de boutique hotel, que nos permite conhecer todos os nossos clientes, que nos permite fazer com que as pessoas sintam que esta é a sua casa no Alentejo.
Para terminar, qual é que tem sido a vossa estratégia a nível de política de recursos humanos, uma vez que o turismo é um setor, onde há falta de mão de obra, mas também é caracterizado por alguma precariedade?
Um dos nossos grandes objetivos é continuar a conseguir manter a equipa e o nível de serviço que temos. Temos uma sorte imensa de ter uma equipa bastante estável, muito diferente da maioria dos projetos hoteleiros. Temos muitas pessoas que já estão desde o início do projeto e que estão há muitos anos na equipa, e queremos continuar a dar melhores condições às pessoas, a conseguir criar boas condições para as pessoas fixarem nesta região, para que o Alentejo, e particularmente aqui esta zona de Porto Alegre e de Monforte, que se tornem zonas mais atrativas para as pessoas viverem. E é isso.
Mas estão a pensar em contratar mais pessoas?
Sim, temos esse objetivo, mas neste momento a equipa está estável, mas o objetivo é continuar a crescer e criar mais postos de trabalho.
Quantos mais vão precisar? Já tem algum cálculo?
Vai depender de muitos fatores, mas temos alguns projetos, nomeadamente ao nível do vinho, de expansão, e aí sim precisávamos ter uma equipa, mais robusta, mas neste momento ainda não. On hold.
Quando fala em fixar pessoas na região, que tipo de benefícios ou de incentivos oferecem aos trabalhadores?
Nós aqui oferecemos alojamento a todas as pessoas que não são da região. Apesar de a maioria da equipa serem locais e serem pessoas da região, temos parte da equipa que são de fora, de várias zonas de Portugal, e que damos alojamento. E além disso, temos uma flexibilidade também grande a nível de horários, e tentamos ao máximo que não que as pessoas não fiquem sobrecarregadas em termos de gestão de horários e damos formação, como é óbvio, que é super importante e tentamos que as pessoas cresçam dentro da equipa. Temos aqui alguns exemplos de pessoas que entraram para uma área que não tem nada a ver com a questão hoje. Por exemplo, temos uma pessoa formada em turismo, começou na recepção, que hoje em dia está a coordenar toda a área de spa e que tirou um curso com a empresa para ser terapeuta. Portanto, tentamos encontrar as mais-valias de cada pessoa e fazê-las evoluir dentro da empresa.
À procura de encontrar novos parceiros por estes dias, há uma missão de empresários na Arménia e na Geórgia, mas os próximos meses prometem ser prósperos nas viagens de negócio, em destinos como Argélia, Arábia Saudita, Estónia, Lituânia e até Paraguai.